Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Os últimos dias têm sido de altas temperaturas em diferentes regiões do país. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais de insolação ou desidratação, que são mais comuns nesses dias de muito calor. Eu sou Maria Beatriz Aquino e para saber quais são esses sinais e o que fazer, converso novamente com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Roberto Aguilar. O professor também é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada pela participação novamente, Claudemir. No último programa, nós falamos que um dos riscos da falta de cuidado com a saúde nessa época de calor é o câncer de pele, e um dos estágios que podem levar a essa situação é a insolação. Mas o que caracteriza uma insolação?
A insolação, ela é relacionada com um processo de desidratação por exposição em locais que têm muito calor transmitido pelo sol. E o que transmite esse calor pelo sol? São chamados raios infravermelhos. Então, mesmo se a pessoa estiver em um local, por exemplo, fechado, né, onde há muita energia solar ali, então esse calor transmitido pelos raios infravermelhos é que provoca um estado de desidratação no indivíduo. Nós já comentamos do problema do ultravioleta, que pode dar queimadura solar, levar uma desidratação na pele, né, por perda de líquido, por ruptura da pele. E a insolação, mesmo com a pele íntegra, aquele calor, o indivíduo ele começa a desidratar pelo aumento da temperatura, né, local que transmite para a pele.
Agora, mesmo que a desidratação seja uma consequência da insolação, as causas que podem levar uma pessoa à desidratação podem variar, né, professor?
Desidratação, ela pode ocorrer por várias causas. O indivíduo pode ficar desidratado porque ele toma pouca água e está num local que o ambiente é muito quente, por exemplo, uma cidade que a temperatura é muito alta, né, e ele está ingerindo pouco líquido e pode desidratar. O indivíduo pode desidratar porque está com diarreia, está com a virose, ele tem uma perda intestinal de líquido muito importante. Se tem alguma doença que leva ele a urinar mais, por exemplo, tem um diabetes que está descompensado, começa a urinar demais para eliminar essa glicose do sangue. Aí ele também pode desidratar. Tem várias causas. No caso, o termo insolação é quando essa desidratação ela se associou à exposição ao sol, com o sol incidindo em grande quantidade. Então, a insolação ela tem a ver mais com a fonte do que causou aquele problema que leva a uma desidratação, que é a ver com o sol.
E quais são os principais sintomas que permitem diagnosticar a insolação, professor?
Aí vai estar o pulso acelerado, né? O indivíduo pode ter febre, o indivíduo fica com esse desânimo que a gente comentou, prostrado. Aí, normalmente, tem que medir a pressão dele, né? Tem que examinar ele todo, ver as mucosas, normalmente está mais seca, o olho está mais seco, a boca está mais seca. Então, a pele está, quando você aperta ela, ela não volta, pregueamento. Então, tem algumas formas de analisar.
Vale lembrar que é sempre importante procurar um pronto atendimento e verificar com um médico o que precisa ser feito, né, professor? Agora, em casos de desidratação, como nós podemos percebê-la e o que fazer para evitar? Tomar muita água, por exemplo, é uma boa iniciativa?
Normalmente, o ideal é você tomar em torno de 1,5 litro a 3 litros de líquidos por dia. Se você tiver em uma situação onde já é previsível, né, que você vai ter uma perda de líquido maior, ou que o local é um ambiente muito quente, aí o ideal é que você aumente essa injeção. Tem um dado que a gente pode analisar para ver se a hidratação está boa ou não está boa, que é em relação à cor da urina. Então, se a urina está muito concentrada, significa que o indivíduo está caminhando para um estágio que está andando desidratado em alguns momentos do dia. Se a urina está mais clarinha, então é um indício que a pessoa está mais hidratada. Se a pessoa está hidratada, sempre é interessante. Se ela faz alguma atividade física, o trabalho muscular dela vai ser melhor, vai acumular menos, né, substâncias, tipo ácido lático, pode levar a cãibra, né? Então, a hidratação ajuda em tudo.
O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a participação do professor Claudemir Roberto Aguilar, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Amanhã, vamos receber uma pediatra para conversar sobre os cuidados necessários com as crianças nesse período de altas temperaturas. Nos acompanhe também pelo site medicina.fmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carlos Carmigliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.